A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! Marcelinho e Marcos, partiu, Marcelinho bateu!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 102 do GE Palmeiras, seu podcast semanal aqui no GE. A escala de trabalho não vinha sendo muito favorável para eu apresentar o podcast, mas ele ficou nas ótimas mãos de Fabrício Crepaldi, com essa voz aveludada de Fabrício Crepaldi. Mas o que importa é que eu estou aqui nesta quarta-feira com o Fabrício Crepaldi, o Tociro Neto e o José Edgar, setoristas do Palmeiras no GE. E a gente vai repercutir um pouco desse começo de ano maluco do Palmeiras. Como a gente ainda não falou da goleada em cima do Corinthians na segunda-feira, hoje é dia da gente repercutir esse jogo histórico. Eu já vou começar com uma curiosidade para o torcedor palmeirense, para alegrar um pouquinho o torcedor, mais ainda, né, o torcedor palmeirense. Falando um pouco das goleadas em derbys, que já ocorreram 11 placares de 4 ou mais gols de diferença na história do clássico, sendo 9 deles do Palmeiras, 2 do Corinthians, e destes 11 já aconteceram 5 4-0, como de segunda-feira, e todos do Palmeiras. José Edgar, que estava no Allianz Parque na segunda-feira, é um número expressivo e uma vitória expressiva, né?
Primeiramente, boa tarde, Henrique Totti, boa tarde, Tociro Neto, Fabrício Crepaldi, todos os ouvintes do GE Palmeiras. Mais que o resultado, uma atuação expressiva da Sociedade Esportiva Palmeiras contra o Corinthians, né? A gente até deu matéria de repercussão pós-jogo, faziam quase 2 décadas que o Palmeiras não fazia 4-0 no maior rival. E fez com requintes de extrema autoridade. Embora, né, o início do jogo tenha sido equilibrado, o Corinthians tem até tido chances, né? O Everton fez pelo menos 2 boas defesas ali no começo, teve uma bola na trave do Gil. A partir do momento que o Rafael Veiga fez 1-0, o Palmeiras foi o senhor do jogo. Dominou completamente, fez 4-0, podia ter feito até 5, 6. E o Corinthians se livrou de sofrer até uma goleada ainda mais histórica do que o 4-0. Né? Tamanha a autoridade do Palmeiras após o gol do Rafael Veiga. Eu até perguntei isso para o Abel Ferreira após o jogo, né, na coletiva após o jogo, mas para mim, coletivamente, em questão de domínio, de exibição até individual dos jogadores, eu vi a exibição contra o Corinthians como a melhor do time do Abel Ferreira, inclusive superior ao 3-0 contra o River Plate. Aí eu não sei se os amigos concordam.
Concorda, torcida, que está balançando a cabeça aí, bem-vindo.
Concordo. A gente já falou bastante do jogo contra o River, o grau de importância, né, uma partida histórica, em semifinal de Libertadores, isso não muda nada. Mas a facilidade com que o Palmeiras ganhou do Corinthians chamou muita atenção, né? O Palmeiras foi senhor do jogo durante praticamente 90 minutos, sendo que na rodada anterior contra o Grêmio tinha jogado muito bem também, só que só no primeiro tempo, né?
A bola não entrou, igualou, né?
E a bola não entrou, o Palmeiras acertou 3 bolas na trave e fez um gol choradinho ali com o Rafael Veiga. Mas eu concordo com o Zé, para mim foi a vitória mais fácil do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira e, curiosamente, no primeiro clássico, né, contra o maior rival. Acho que ninguém esperava que o Palmeiras tivesse tanta facilidade, principalmente porque o Corinthians vinha de uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro.
O Corinthians escapou de uma goleada ainda mais histórica, que era para ter sido um 6-7, talvez. Fabrício Crepaldi, que não falou ainda, o que dá para tirar de melhor dessa atuação? O que o Abel Ferreira vai olhar para esse jogo do Palmeiras contra o Corinthians e vai querer repetir, por exemplo, lá no dia 30, na final da Libertadores?
Boa tarde, Henrique Totti, José Edgar, Tociro Neto, todos os nossos ouvintes. Se ele puder repetir tudo, acho que é o sonho dele, né?
É o sonho, né?
Pegar esse jogo contra o Corinthians e colocar no lugar do jogo contra o Santos. Mas eu acho que tem muita coisa boa, né? Foi uma atuação praticamente perfeita. Tirando aquele começo que o Corinthians chegou a mandar uma bola na trave, mas o Palmeiras soube criar muito bem, criar muitas chances, o time que jogou para frente, muita movimentação. Então você via jogada criada pelo Rafael Veiga, passe do Zé Rafael, o Luiz Adriano se movimentando e fazendo gol, o Rony acho que até foi um pouco abaixo dos outros, mas enfim, é um time um time muito, como eu posso dizer, um time que ele foi muito incisivo o tempo todo. E assim, o Corinthians teve, o Palmeiras neutralizou muito facilmente o Corinthians, exceto no começo do jogo. Foi um jogo muito, muito produtivo do Palmeiras em todos os aspectos. Acho até difícil apontar um só, porque, como vocês falaram, talvez tenha sido o melhor jogo sob o comando do Abel contra o maior rival, num momento que precisava muito, depois da derrota para o River e o empate contra o Grêmio. Era um momento que o Palmeiras precisava dessa afirmação. E você fazer 4-0 no maior rival, da maneira que foi, criando muito mais, sem dar nenhuma chance, mostra que o Palmeiras está totalmente recuperado psicologicamente da quase tragédia contra o River. Uhum. E também mostra a força, né, de um time bem em todos os aspectos. Tem a preocupação com a questão física, mas isso não pesou. Enfim, é uma atuação, um jogo histórico para o torcedor palmeirense, porque, como você falou, foi 4 e poderia ter sido muito mais.
Fazer a mesma pergunta para o Tocira. Dá para o Abel tirar alguma coisa específica dessa vitória contra o Corinthians e levar para o dia 30? O Fábio estava falando aqui, me veio um Kusevich na cabeça, marcando o Gustavo Mosquito ali, um jogador muito rápido. E me lembra também, dia 30, que vão ter dois jogadores muito rápidos nas pontas também. Você acha que o Kusevich pode estar cavando uma vaguinha aí, mas depois também o Luan jogou muito no último jogo? O que você acha?
O problema é que a concorrência do Kusevich é simplesmente com Gustavo Gomes, né?
Não dá para trocar ali?
Mas é complicado você mexer duas vezes, né, eu acho.
E a concorrência é também com o Luan, né?
Então, porque aí se você tira
bem,
o Luan...
Né?
Né, se você tira o Luan, teoricamente você joga o Kusevich para o outro lado, né?
Perguntei, enfim, porque muita gente fala do Kusevich nas redes sociais.
Muita gente. O pessoal, ele entrou nas graças da torcida. Acho que é muito cedo ainda para...
É bom, mas é cedo também. Né?
É isso. Eu acho que ele tem feito boas atuações mesmo. Concordo com os elogios da torcida. Mas acho difícil ele começar como titular na final do Libertadores. Mas eu acho que o Abel... acho que é pertinente a pergunta, porque o Abel, com certeza, ele está fazendo observações nesse período, né? Acho que a melhor delas, até agora, para mim, foi o atacante William, né? Que, para mim, se ele continuar nessa atuada até a final do Libertadores, ele é titular, ele não sai mais do time. Ele fez dois grandes jogos contra Grêmio e Corinthians, né? Ele tomou a vaga... do Gustavo Scarpa, que foi muito mal na partida de volta contra o River Plate. Na ida ele tinha ido bem, mas acho difícil mexer aí na zaga, porque o Gustavo Gomes está se recuperando, já voltou a fazer trabalho de transição física, aí para o campo com os preparadores físicos. Agora, o que o Abel pode tirar de proveito dessa partida contra o Corinthians, Totti, que você perguntou? Eu vi uma entrevista do Rafael Veiga para Bandeirantes, para TV Bandeirantes, e ele dizia que o Abel identificou no jogo contra o Grêmio uma qualidade muito boa do Palmeiras para jogar também pela faixa central do campo, pelo meio. O Palmeiras vinha jogando muito, muito mais pelos lados, e aí ele quis explorar isso em cima de uma fragilidade do Corinthians, de jogar um pouquinho mais nas costas dos volantes do Corinthians. E aí teve toda aquela discussão do Mancini de marcar marcação alta, marcação baixa. O Corinthians acabou jogando meio termo, então o Palmeiras aproveitou muito bem esse erro estratégico do Corinthians. Mas ainda nessa entrevista, o Veiga falou algo interessante, que não é grande novidade hoje em dia no futebol, mas que mostra o bom trabalho do Abel, que ele está sim montando estratégias diferentes a cada jogo, né, a cada adversário. Então, ele está analisando opções para escalar os 11 que ele vai considerar ideais na partida contra o Santos, mas vai ser muito em função do que ele acredita que o Cuca vai escalar no Maracanã no dia 30 de janeiro.
Não, e até na coletiva dele, ele mesmo fala da mudança tática que ele fez no Palmeiras para anular as jogadas do Corinthians, principalmente pelo meio, principalmente a saída de bola. Ele elogia, sem citar nomes, mas eu acho que era o Cantillo, por exemplo, que é um jogador que recebe muito bem a bola dos zagueiros, gira e organiza bem o jogo. Então ele diz que povoou o meio, fez uma adaptação tática para neutralizar essa característica do Corinthians que ele considera como fundamental para a criação das jogadas. Então, provavelmente, e assim, o Abel ele já falava isso, a gente sabia isso do Abel desde antes dele chegar, né, quando ele estava negociando ali, de entrevistas dele recentemente, falando que ele não tem um estilo de jogo e um pensamento definido. O estilo dele se define a cada adversário, ele adapta o time dele a cada adversário. Ele vem fazendo isso jogo a jogo, fez isso contra o Corinthians, ele mesmo deu essa explicação, e aí, como o Tocilo falou, certamente contra o Santos ele vai adaptar da melhor maneira, pensando naquilo que o Santos tem de melhor, e aí provavelmente vai haver uma preocupação, principalmente com as pontas do Santos, com o Soteldo e Marinho, que são talvez as principais peças ofensivas do Santos nesse momento.
E, aliás, ainda nessa linha de raciocínio, acho que vale a pena, vale também a gente citar, já projetando o jogo do dia 30, que talvez o jogo do Santos tenha sido um dos jogos que mais encaixaram com esse jogo do Palmeiras. Né? O Santos, né, no 2x2, o Santos, inclusive, mereceu vencer aquele clássico. E o Palmeiras teve muitas dificuldades nas pontas. Então, essa é uma observação interessante, porque o Vinha ficou muito exposto naquele clássico contra o Marinho. Na lateral direita, também o Palmeiras teve problemas. Então, é uma coisa que tem que se observar com muito, muito, muito cuidado, porque a chave do jogo do Santos é muito por esses dois jogadores, que são os mais desequilibrantes do time, que até concorrem com o Rony e com o Everton ao prêmio de melhor da Libertadores. Né? Então, isso é interessante ver essa questão do Abel, inclusive para o jogo de quarta-feira, já que o Bruno Henrique é um cara fundamental nesse time do Flamengo, né? O Flamengo gosta também de usar muito velocidade pela ponta, então esse jogo de Brasília também já vai ser um bom termômetro pensando no dia 30.
É só uma observação sobre esse jogo específico, e o Palmeiras sofreu isso também, ou poderia ter sofrido isso contra o Grêmio na sexta-feira passada. O Palmeiras não tinha volante de origem ali naquele jogo contra o Santos, né? Se não estiver enganado, foi a primeira vez que ele escala o Emerson Santos como volante. A zaga também, o Palmeiras tinha desfalques, acho que o Gustavo Gomes não jogou aquele jogo, foi o Alan. Que acabou se machucando numa saída de bola ali no segundo tempo. Então o Palmeiras ainda estava se encontrando, acho que foi ali inclusive que ele começou a ganhar opções para o meio de campo, né? Começou a trabalhar melhor o Emerson Santos, ele tinha testado o Luan já em outras oportunidades por alguns minutos. O Emerson Santos acabou se tornando um coringa, uma boa opção para esse meio campo do Palmeiras. Mas sim, que eu acho que quando o Patrick de Paula voltar, e aí tiver Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino e até o Zé Rafael, o Palmeiras ganha muita força de cobertura, né, defensiva. E isso foi muito importante contra o Corinthians, porque se no duelo, no 1x1 ali, Vinha e Fagner, muitas vezes o Vinha levou a melhor, teve só um lance que o Fagner acabou driblando ele e o Vinha fez a falta no amarelo. O Vinha, em alguns jogos, teve muita dificuldade contra o Montiel, por exemplo, e aí não tinha uma cobertura não funcionou. Acho que quando o Patrick voltar, né, o Patrick não jogou aquele segundo jogo contra o River, aí o Palmeiras acaba tendo um pouquinho mais de força para brigar contra Marinho e Soteldo.
Falando em final, então, da Libertadores, não tem como falar do pré-final de Libertadores, né? Porque quinta agora, o Palmeiras já pega o Flamengo no Rio, depois domingo tem o Ceará também como visitante, 2 dias depois tem o Vasco e São Paulo, aí sim, 4 dias depois, nessa sequência absurda de jogos, pega o Santos na final da Libertadores lá no dia 30. O Abel Ferreira tem falado de gerir a energia, né? Ele fala tanto disso. Como que faz para gerir essa energia, amigo? E antes da gente falar disso, já temos uma provável escalação para o jogo contra o Flamengo? José Edgar, eu peguei aqui no GE, acho que temos, né?
Temos, se quiser anunciar, pois diante da escalação que tinha aparecido, que tínhamos sugerido e que, né, o treino de manhã havia se apresentado, já há uma alteraçãozinha aí que já vamos citar nesse
tipo. Há uma alteração, então, segundo o treino desta terça, quarta-feira de manhã, estamos na quarta-feira, né,
quarta-feira.
Jogo segunda bagunça tudo, né? Então, segundo o treino da quarta-feira de manhã, é o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Kusevich, Matias Vinha, Danilo, com parênteses pro Patrick de Paula, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano e William. Qual é a mudança, Zé Edgar?
Rony não vai pro jogo. Rony tá com um probleminha no joelho, nada preocupe muito, né, pensando inclusive em final de Libertadores, mas nessa questão de gerir energia, né, o Rony fica em São Paulo, não vai para Brasília para o jogo contra o Flamengo e está fora. E aí a gente tem as opções, por exemplo, de voltar o Gustavo Scarpa para o time titular e o William ser o cara do lado direito ali, né, do ataque, ou até uma presença do Gabriel Veron. Embora o Gabriel e o Veron e o Patrick de Paula acho que dificilmente vão começar o jogo, que inclusive no trabalho dessa quarta-feira eles participaram da atividade técnica com o Coringa. E apenas para elucidar isso para o torcedor e para o público que ouve o nosso podcast, nesses treinos técnicos, digamos assim, o Coringa é o jogador que sempre quando o time tiver a posse de bola, ele vai participar do campo ofensivo, né? Se time A está com a bola, o Coringa joga pelo time A. Se time B está com a bola, o Coringa joga pelo time B. Então é uma função que, dentro do futebol, as pessoas dizem que exige menos físico, porque você não vai precisar correr para marcar, você apenas vai precisar se posicionar para receber a bola e jogar, geralmente com um jogo curto, né? Geralmente esses treinos técnicos, os jogadores podem dar um ou dois toques na bola. E tanto o Patrick de Paula quanto o Gabriel Veron foram coringas no trabalho de hoje. Então eles também não estão 100% fisicamente para começar uma partida, e uma partida que promete ser intensa contra o Flamengo. Então eu acredito que os dois não comecem o jogo. Mas o Rony não vai, nem viaja. E eu acho que projeto que o Gustavo Scarpa possa receber mais uma chance, que como o Tocírio bem disse, a última vez que ele foi titular, ele não foi nada bem no jogo contra o River Plate.
Tem uma chance de recuperar o jogador, né?
Também.
A autoestima dele, né? Porque ficou dois jogos fora, jogou muito mal contra o River, de repente pode ganhar uma oportunidade para tentar mostrar a qualidade que ele tem. A gente está gravando o podcast aqui por volta de 16h30 nesse momento. O Palmeiras já chegou em Brasília, o Palmeiras não divulga, né, a lista de relacionados.
Em Brasília o jogo, né?
É.
Eu falei Rio de Janeiro, mas é em Brasília, foi mal.
O Palmeiras acabou de chegar a Brasília e o Palmeiras não divulga a lista de relacionados, só divulga aquele vídeo de bastidor, de viagem, mas a informação é de que, exceção feita a um ou outro jogador, como o caso do Rony, que o Zé trouxe a informação, o Palmeiras vai com um grupo forte, com um grupo completo para enfrentar o Flamengo. Lembrando que a sequência do Palmeiras tem Ceará, né, no domingo, e na terça-feira tem o Vasco. E aí, depois, a principal partida, simplesmente a principal partida do século para o Palmeiras, que é a final da Libertadores.
E esse pensamento, isso que o Tocírio trouxe, foi bem exemplificado pela entrevista do Luan, né? O Luan, zagueiro, deu entrevista coletiva na manhã dessa quarta-feira. E o Abel sempre trouxe uma filosofia de levar jogo a jogo, de que sempre cada jogo, o próximo jogo é o mais importante, independente de adversário, de competição, ou do que quer que seja, e o próprio Luan verbalizou isso também na entrevista. Afinal, o jogo contra o Flamengo é um jogo que pode muito bem encaminhar a situação do Palmeiras no próprio Campeonato Brasileiro, porque vamos fazer um exercício lúdico aqui. Internacional e São Paulo empatam na noite dessa quarta-feira, e o Palmeiras vence o Flamengo no Mané Garrincha nessa quinta, vai ser muito difícil ninguém colocar o Palmeiras como candidato direto ao título brasileiro, porque a distância vai cair para 4 pontos, se não me engano.
O São Paulo fica com 58, o Inter com 57 e o Palmeiras iria com 54.
Exatamente.
4 para o São Paulo, 3 para o Inter ficaria.
4 contra o São Paulo, sendo que tem um confronto direto pela frente também. Então o Palmeiras vem tirando essa distância. Exatamente, tem esse ponto também. Ou seja, o Palmeiras dependeria das próprias forças para ultrapassar o São Paulo. O Inter não, porque já jogou duas vezes com o Inter, inclusive... hoje a gente pode dizer que os resultados contra o Internacional podem afastar um pouco o Palmeiras dessa briga, né? Porque o Palmeiras conquistou só 1 ponto dos 6 possíveis contra o Inter. Mas esse jogo contra o Flamengo, que é um jogo de quarto e quinto colocado, além, né, de colocar o Palmeiras mais próximo da disputa pelo título brasileiro, já pode cravar o time no G4, né? Porque afinal, independente de qualquer resultado da rodada, o Palmeiras, se vencer, ultrapassa o Flamengo na classificação.
A vitória do São Paulo contra o Inter já meio que... deve dar uma desanimadinha, não? Porque o São Paulo iria para 50, para 60?
Não, o Palmeiras continua com um jogo a menos e um...
E um se vencer, vai continuar a mesma coisa.
É que assim...
Se São Paulo ganha e o Palmeiras perde, aí já dá uma desanimada.
Dá para pensar, Totti. Claro, mas tipo, tem um jogo que é 48 horas depois, né?
Esse jogo contra...
É Ceará,
contra
Vasco. Depois Vasco, Ceará, 48 horas depois.
Contra o Vasco. Eu acho que aí, em um desses dois, ele vai poupar bastante, assim, né?
Ele vai... Tem que, né?
Então, é uma questão, né? De repente, ele para não tirar ritmo dos caras, ele pode poupar contra o Ceará, né? Numa viagem, os caras desgastados, e colocar os jogadores para jogar na terça-feira, porque aí a final é só no sábado. Os caras não ficarem tanto tempo sem jogar. Mas muito difícil isso, né? É questão de estratégia.
Cada treinador vai pensar mais fácil você ganhar do Vasco do que do Ceará, né? Então, um time bem reserva, acho que tem mais chances de ganhar do Vasco.
Ah, sim, pensando no adversário, pensando no brasileiro, sim.
Vasco do Luxa.
Ele não vai pensar. Oi?
Vasco do Luxa? Vai ganhar do Vasco do Luxa?
Vasco do Luxa.
Por exemplo. Não, só. Diga lá, Zé. Rapidinho, ainda nessa linha, nessa discussão. Eu acho que dificilmente o Abel Ferreira vai colocar um time totalmente reserva. Eu imagino que, por exemplo, possam ter mudanças pontuais de 4, 5 mudanças de um jogo para o outro. Por exemplo, contra o Ceará, talvez não, mas contra o Vasco, por exemplo, o Gustavo Gomes tem que jogar. Afinal, ele, né, ele completa 10 dias de ausência aqui no dia 22, né, um dia na sexta-feira. E que era a previsão para o retorno dele. Ele precisa pelo menos de uma partida para chegar no melhor ritmo possível na final da Libertadores, né?
Tati, deixa eu trazer um pensamento aqui de um colega nosso, um amigo nosso, um ex-colega nosso. Semana passada estava conversando com ele, o William Correia, que foi nosso colega de setorismo, inclusive colega de empresa. Ele fez uma observação que eu achei curiosa, que o técnico... É meio generalista, mas eu acho que faz sentido, sabe? O técnico europeu, e aí tem um exemplo específico do técnico português, recente, foi o Jorge Jesus, dificilmente você vai convencer o cara, principalmente na chegada dele ao futebol brasileiro na primeira temporada, que uma Copa, né, uma Copa Nacional, mata-mata nacional, vale mais do que uma Liga. Né, porque eles valorizam muito mais uma liga na Europa, né, a Liga Nacional, sentido, do que uma Copa. Então, talvez por isso também o Abel Ferreira não tenha largado mão do Campeonato Brasileiro. Talvez se fosse outro treinador, tinha escalado reserva contra o Grêmio, né, depois daquele desgaste grande contra o River. E aí, jogou como titular, talvez tivesse poupado um pouquinho contra o Corinthians, não sei. Mas ele vai de novo com um grupo muito forte para Brasília. E aí depois vai ver como é que ele vai gerir isso aí, essa questão física nos jogos contra o Ceará e contra o Vasco. Tem a viagem para Fortaleza e depois o Palmeiras joga em casa contra o Vasco.
E convenhamos, nem dá para pensar em final de Copa do Brasil, né?
Por enquanto não. E deve ser difícil para o Abel Ferreira também. Você já pensou? Ele nunca ia esperar que estaria acontecendo o que está acontecendo com ele no Palmeiras hoje, chegando no meio da temporada, em duas finais, podendo disputar o título do brasileiro ainda, vencendo o maior rival por 4-0, acho que, sei lá, nem nos melhores sonhos do Abel Ferreira ele esperaria isso, e talvez por isso ele possa estar com essa vontade de tentar levar tudo, né, não sei. Fafis, ia falar alguma coisa antes?
Não, eu ia falar sobre essa história que o torcedor falou, é verdade, tanto que ele mesmo diz que ele nem sabia que eram dois jogos na Copa do Brasil.
É verdade.
Ele falou que se surpreendeu com o fato de ser uma eliminatória de mata-mata na Copa do Brasil. Ele ainda fala, vocês gostam de jogo aqui, porque Copa é um jogo só. Então, eu concordo com esse pensamento que o torcedor trouxe, que na cabeça dele, muito provavelmente... Assim, passou a se dar uma... Aqui tem uma importância maior do que na Europa. Já começa porque na Europa a Copa ela dá a vaga para a Europa League. Ela não dá para a Liga dos Campeões. E aqui a Copa do Brasil dá a vaga para a Libertadores. E tem a questão financeira que a Copa do Brasil dá uma premiação absurda, muito maior do que nas outras competições. É. Então se leva em consideração isso. Mas como satisfação pessoal de busca pelo título, eu imagino, como o torcedor falou, que para o Abel seja mais importante ganhar o Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil.
Aliás, o Abel que persegue o primeiro título da carreira, né, gente? É bom lembrar isso também. E pensando financeiramente no custo-benefício para o Palmeiras, vale muito mais a pena ganhar uma Copa do Brasil com 15, 16 jogos, ou nem isso, e faturar mais de 60 milhões de reais do que ganhar o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, que o elenco gasta muito mais e muitas vezes acaba até atrapalhando, por exemplo, o Palmeiras pensando em Copa Libertadores.
Torcida? Ia falar alguma coisa?
Não, boa parte da torcida do Palmeiras, eu acho que já tinha, ao contrário do Abel, já tinha entregado, né? O brasileiro, vamos poupar e tal. Só que aí quando você começa a ganhar e fazer bons jogos e ver que as coisas estão correndo bem, O Fácil usou a palavra de satisfação ali, que eu acho que é isso, né? É claro que ser campeão de qualquer coisa é legal para o torcedor, né? Com certeza, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o torcedor vai comemorar muito, lógico. Só que eu acho que nas circunstâncias atuais, quando começa a ficar quando começa a existir novamente uma possibilidade de, principalmente, de ser campeão em um campeonato em que o São Paulo, um dos maiores rivais, já foi dado como campeão por muita gente, começa
que
a criar
pega,
uma...
Né?
Eu acho que para o torcedor pega bastante isso, nessa coisa da satisfação. Putz, talvez... vamos lá, se desse para escolher aquele exercício... nossa, tem certeza que vai ganhar um dos dois. Qual você quer agora? Você quer o brasileiro ou quer a Copa do Brasil? O cara vai falar brasileiro porque vai tirar o título de São Paulo, né?
Justo.
Acho que tem um pouco disso também.
E acho que tem também um pouco do torcedor afastar um fantasma de que o Palmeiras... Diríamos que perdeu um campeonato brasileiro em circunstâncias parecidas, né? Mas 2009 ainda é muito vivo na cabeça do torcedor palmeirense, que foi um campeonato brasileiro. O Palmeiras tinha até um conforto na liderança, né? Uma gordura que o São Paulo pode se assemelhar com a gordura que o São Paulo acumulou em 2020, e o Palmeiras acabou perdendo o título, inclusive para o Flamengo. E agora o Palmeiras está na situação contrária. O Palmeiras é o time que está subindo, é o time que está evoluindo, é o time que está chegando ali, como diria meu avô, no cangote do rival. Então, para o torcedor, o gostinho de ganhar um título brasileiro, tirando do rival, com possibilidades matemáticas muito contrárias, pô, a satisfação acho que seria gigantesca, talvez até maior do que ganhar a Copa do Brasil em cima do Grêmio.
De fato. Voltando para a final da Libertadores, amigos.
Aliás, só uma observação, Totti. Segundo o matemático Tristão Garcia, hoje, 16 horas e 44 minutos da quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, o Palmeiras tem 6% de chances de ser campeão brasileiro de 2020.
Olha lá, tá aí a matemática, então 6%.
Eu não sei se... acho que você já tiveram a oportunidade de, alguma vez na vida, ligar para o Tristão Garcia, né?
Já tive.
Ele está entre as pessoas que mais falam no mundo em uma ligação de telefone. Só queria fazer esse pequeno adendo, porque foram muitas... Trabalhando no lance, tinha sempre lá a probabilidade de título, puta, aí tinha que ligar pro Tristão Garcia. Ah, pode separar 40 minutos do seu tempo que o Tristão vai ficar falando. Um abraço para Tristão Garcia, este famoso era matemático.
Ô, Faf, isso aí era até pegadinha com quem começava, assim, né?
Eu passei por isso no site.
Você passou por isso? Mano?
Vocês mandaram ligar para ele.
O Tristão é um cara bem gente boa e tal, mas realmente gosta, hein? Gasta da resenha. Saliva, Tristão Garcia.
Não, ele não é nada Tristão. Né? Porque ele fala com alegria, com ênfase. Tristão gosta de falar. Inimigo do silêncio.
Muito bom. Tem um amigo parecido também, Leonardo Bianchi. Falando na final. Falando, um abraço para o Leonardo Bianchi, que cuida dos podcasts do GE aqui, para quem não sabe. Apresento o GE Corinthians, o GE Santos. Pode falar, Tosso.
Só para reforçar isso aí que o Zé falou, né? Que tem outro site bacana de probabilidade no futebol brasileiro, que é o Departamento de Matemática da UFMG. Eu abri rapidinho aqui. Legal. Porque o Tristão e a UFMG estão sempre parecidos assim, nas contas, né? Obviamente, né? Mas a UFMG aponta o Palmeiras com 7,7 de chance de título brasileiro, atrás ainda de, claro, São Paulo, Inter, Atlético Mineiro e Flamengo.
Justo. A gente volta a falar do brasileiro mais para frente. Voltando para falar da final da Libertadores, bastante gente mandou pergunta para o Zé, que pediu as perguntas lá no Twitter. O arroba Cavalinho da CEP perguntou sobre o Wesley, se ele tem chance de voltar para o dia 30. Tem chances, pessoal? Tem?
Muito provavelmente não,
arroba Cavalinho da CEP. O Paulo Marcelo Murta pergunta o seguinte também. Rony ou William para o dia 30? E aí... Depois de um tempinho que o Paulo perguntou, o Jonathan Moraes também trouxe esse assunto. Ele pergunta o seguinte: qual a forma que vocês acham que o Palmeiras tem saído melhor? Com dois pontas ou um time com quatro homens no meio campo e um ataque mais, abre aspas, pesado, tal qual o último jogo? Quem responde essa? William, Rony, ataque com dois atacantes, Luiz Adriano e William do lado. Zé Edgar, abre o microfone, vai.
Acho que boas chances de serem os dois, inclusive, né? O William, Rony e o Luiz Adriano. Mas, como a gente até trouxe essa discussão um pouco mais cedo no podcast, de que o Palmeiras não tem uma forma definida de jogar, o Palmeiras do Abel Ferreira jogou bem com o ataque com os dois, né? Com o Ini e com o Luiz Adriano. Acho que é a última lembrança do torcedor, né? O clássico contra o Corinthians. O Palmeiras jogou bem com o Gustavo Scarpa, com o Rony e com o William, né? Tendo mais um meio-campista que foi lá na Argentina contra o River Plate. O Palmeiras jogou bem com dois pontas, com o Rony e com o Gabriel Veron também, né? Então, eu sinto que o William, ele dá uma disposição e colabora tanto numa pressão inicial de marcação com o Luiz Adriano. Aliás, essa é uma coisa que chama muita atenção de quem está no estádio. Eu acho que o Tocílio e o Fabrício vão concordar comigo. Como o Luiz Adriano, né, ele coordena a pressão palmeirense na primeira linha de marcação, e o William também parece ter um entrosamento natural com o Luiz Adriano em relação a essa pressão. Então, eu vejo o Palmeiras com o William, Luiz Adriano e Rony mais forte para uma decisão contra o Santos, até porque o Palmeiras vai ter esse período aí para adaptar os três juntos. E a disposição defensiva que o William dá, o Rony também tem muito nessa pegada para ajudar, por exemplo, Marinho, a perseguição ao Marinho. Então, eu vejo o William e Rony como as melhores opções para fazer companhia ao Luiz Adriano na decisão do dia 3.
O Zé falou disso, do Luiz Adriano coordenar a pressão. Eu lembro exatamente a gente falando aqui no GE Palmeiras, na época do Lucha, o Tossi está concordando ali, que o Luiz Adriano vivia reclamando...
Ele é muito chato, cara.
Da pressão,
o Luiz,
né?
Adriano, em campo, com essa questão da marcação, ele é muito chato com os caras. E realmente, o Zé falou, acho que um dos poucos que sabem acompanhar ele ali nessa marcação-pressão é o William. E não, é um chato do bem. O chato do bem, que quer o bem pro time, claro, mas... Ele, cara, todo lance, desde o começo do jogo, ele olha pro lado, ele reclama bastante.
Mas melhorou um pouco, né? Porque eu sinto o Palmeiras mais organizado nessa pressão. Na época do Lucha era uma pressão bem desorganizada, assim. Melhorou bastante. Não sei vocês.
Não, tem sido boa, realmente. Aqui, quando o time começa a repetir um pouco mais, né, os nomes ali, fica mais fácil também, né? Porque não tem tempo para treinar, enfim, os caras vão entrosando mais. Sobre qual ataque formar, tem que ver qual que é a estratégia para um jogo único, né? É. Porque o Zé falou do Rony, eu concordo, o Rony vai segurar a marcação do Santos, ali vai segurar o lado oposto, né, do Santos. Por outro lado, e o Rony se esforça, ele se mata o jogo todo, quando você... escala um segundo ponto ali, você pode tirar, por exemplo, uma opção de escalar ali um cara que apoia bem, né, e que defende bem, como o Gabriel Menino, como foi contra o Corinthians. O Scarpa contra o River, numa estratégia de contra-ataque, com um bloco um pouco mais baixo, funcionou bastante, né? Só que aqui no Allianz Parque, quando o Galhardo abriu os dois pontas e eles foram muito incisivos o jogo todo, ele sofreu muito, sofreu bastante. Cara, é jogo único, é muito difícil isso aí.
É xadrez, né?
É xadrez. E, cara, não, assim, torcedor do Palmeiras vá se preparando, porque xadrez, estratégia, o Cuca é um cara assim... Ele é acima da média para ler jogo, mesmo que quando o time dele tá mal na partida, ele consegue ler, corrigir, consertar. Eu me lembro bem, na passagem anterior do Santos, pelo Santos, em 2018, no Brasileiro, o Palmeiras estava fazendo 2-0, se eu não estiver enganado, né? E Palmeiras do Felipão, 2018. E o Cuca mexe no intervalo, ele mexe e, assim, ele acaba com o Palmeiras, busca um 2-2, o Palmeiras só ganha aquela partida numa falha, numa cobrança de falta do Vitor Luiz.
Isso aí.
Quem era
Dudu,
o goleiro.
Dudu e Edu Dracena fizeram os dois primeiros gols, aí o Copete... Nossa, quem
o
que é
o Cuca,
cara?
Ele lê muito bem o adversário, assim, lê muito bem o jogo. Então, vai ser um bom duelo de estrategistas ali.
E o Pituca foi expulso nesse jogo.
E Cuca. Foi expulso, Cuca?
Foi o Pituca.
Ah, o Pituca.
E uma dica até para o time do Palmeiras tal é assistir o Gambito da Rainha, né? Antes da final, para aprender bastante sobre xadrez. Mas serei sucinto ao dizer que, se o William continuar jogando como está jogando nessa sequência aí de dois jogos, pelo menos, não tem como tirar ele do time, porque ele está jogando demais e não só na produção ofensiva, também na marcação, na entrega, na maneira como ele recompõe, como ele ajuda o setor defensivo. E o Gustavo Scarpa vinha em baixa, né? Depois daquele jogo, ele foi péssimo no jogo contra o River, já não vinha produzindo tanto assim antes. E então eu, assim, as coisas continuam. Ainda faltam o quê? 10 dias? São 3 jogos, mas eu apostaria no William nesse momento, porque é o cara que tá jogando muito ali no ataque.
Boa, Fafs. Então, para finalizar esse assunto Libertadores por enquanto, o Thierry mandou uma pergunta interessante aqui no Twitter. Ele pergunta o seguinte: vocês poderiam comentar sobre a distribuição de ingressos para a final, sobre como vai ser isso, etc. O arroba Ocupa Palestra lançou uma nota muito interessante no Instagram sobre isso. É, eu estava acompanhando isso no Twitter, vi o Ocupa Palestra postando sobre esse problema. Problema não, né? Sobre os 150 ingressos para a final. É, eles falam que o Palmeiras podia se preocupar em disponibilizar determinados ingressos para torcedores significativos do Palmeiras. Eles dão um exemplo daquele grupo daquela família quilombola que é torcedora palmeirense, que o GE fez matéria. É, Zé Edgar, você que está com a informação, como que anda isso dos 150 ingressos que cada time vai ter para a final da Libertadores?
Bom, em relação aos ingressos do Palmeiras para a decisão da Copa Libertadores, a gente pode dizer que 77 dos 150 já tem destino, né? É, jogadores e comissão técnica vão ter direito a 75 desses 150 ingressos. E aí, obviamente, cada jogador e cada membro da comissão técnica vai passar o nome do parente, do amigo, de quem gostaria que estivesse presente no Maracanã. E sobre torcedores símbolos, o Palmeiras fez um convite formal já para Silvia e para o Nicolas Greco, né, que são os torcedores do Palmeiras que ganharam o prêmio de fã da FIFA, né? São dois torcedores símbolos do Palmeiras nos últimos anos. Os dois receberam convites e estão na lista desses 150 convidados do Palmeiras para a decisão da Copa Libertadores.
Nenhum torcedor símbolo a mais, né, por enquanto?
Por enquanto não. Não há definição de como o Palmeiras vai proceder isso. Por exemplo, o Santos abriu, né, uma parte desses 150 ingressos para torcedores, para sócios. O Palmeiras ainda não definiu como que vai ser o resto dessa distribuição, porque afinal, né, já há menos da metade dos convites pro Palmeiras. E nessa, obviamente, deve poder a diretores, a membros de conselho, a patrocinadores, então, né, há muita gente envolvida para pouca vaga. Vamos ver nos próximos dias, a gente deve ter alguma definição, mas eu concordo totalmente com os torcedores. Por exemplo, a família quilombola, seria simbólico que estivesse com o Palmeiras na decisão da Libertadores, e também outros torcedores antigos. Enfim, são poucos espaços, mas o Palmeiras podia aproveitar bem, porque é um momento histórico do clube e são poucos privilegiados, né, que estarão lá no Maracanã no dia 30.
Tociro Neto, quero a sua opinião sobre isso.
Eu acho que ao convidar a Silvia e o Nicolas, né, o Palmeiras, de certa forma, ele acaba tendo dois representantes ali que tem sido presença frequente, né, constante, né, nos eventos do Palmeiras nos últimos anos, aí, nessa caminhada vitoriosa dos últimos anos. É, com tão poucos ingressos, assim, vai haver discussão de qualquer forma, né? Uhum. Eu fico imaginando, por exemplo, as famílias dos jogadores, né? Porque tem jogadores, por exemplo, que tem familiares que são torcedores do Palmeiras mesmo, né? O caso do Rafael Veiga, por exemplo.
Sim,
Rafael Veiga tem pai e irmão palmeirenses, né? E aí cada um vai ter direito a quantos ingressos? Um ingresso? E quem é que vai? Cara, é uma situação muito difícil, que acho que tem que ser compreendida, mas que bom, que bacana que o Palmeiras, no mínimo, tenha escolhido ali o Nicolas, né? Qualquer que fosse um torcedor com representatividade, que representasse alguma luta de minoria, é interessante nesse momento que a gente vive, principalmente aqui no país, mas é difícil, cara, é difícil porque muita gente vai sair chateada ali por não ter tido essa oportunidade de ver uma partida histórica.
Por exemplo, são 73 que sobraram, com os 77 que já são. Dá para ir mais torcedor simbólico, eu acho.
Por exemplo,
o Palmeiras tem uma questão que também é a questão política de clube, né? De conselheiros, de funcionários. Cara, quer gente mais merecedora que funcionário, né? que funcionário da academia de futebol.
Não, é, com certeza.
Os caras do clube. Então,
mas será que esses caras vão também? Será que não vai estar cheio será que não vai estar cheio de diretor lá do clube?
Com certeza vai ter conselheiro, com certeza vai ter dirigente. Esse é o meu ponto. Esses caras, queira ou não, esses caras também dão a vida, entre aspas, ou participam de alguma forma dessa conquista, né? Então, acho que é difícil falar em justiça agora numa distribuição de ingresso, é complicado.
Justo. Fabrício Crepaldis.
Eu não tenho opinião formada. Eu daria alguns ingressos para ficar uma sugestão para profissionais de saúde palmeirenses que fizeram o que fizeram aí, vem fazendo no combate à pandemia.
Legal.
Acho que seria uma homenagem muito justa. Obviamente, tem médicos e enfermeiros que fazem parte do Avante, enfim, então eu daria alguns ingressos para. Acho que ninguém mais do que essas pessoas merecem homenagens nesse ano, né?
Essa de temporada, pandemia, né?
Nessa temporada, do que esses profissionais de saúde. E como o Tossiro falou, eu acho que seria legal também valorizar as pessoas que fazem o dia a dia desses jogadores. Então, a cozinheira do CT, o cozinheiro, esse pessoal que trabalha ali e que é importantíssimo para o dia a dia dos jogadores, mas que ninguém dá a mínima. Então, e assim, até é justo falar que muitas vezes, não sei se é o caso do Palmeiras, mas eles dividem premiações com esses funcionários, eles pegam, sei lá, já teve exemplo de jogador que ganhou aquele carro de melhor jogador, vende o carro e divide o dinheiro entre esses funcionários, mas eu acho que seria também uma homenagem justa e merecida para essas pessoas que, com certeza, no meio da pandemia, ficaram trabalhando em prol dos jogadores e que eles tivessem as melhores condições para estar lá na final. Então, acho que também seria uma homenagem justa para essas pessoas que são muito importantes.
Muito bom. Podemos mudar de assunto e já encaminhar para o final do podcast. Tem uma pergunta bem legal que o Renato Orsi mandou para a gente no Twitter. Ele pergunta o seguinte, na verdade não é nenhuma pergunta. Ele fala assim, se o Palmeiras terminar a temporada vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil, em quarto lugar no Brasileirão e campeão paulista, a temporada do Palmeiras terá sido... Aí ele coloca três pontinhos para a gente completar. Fabrício Crepaldi.
Posso emendar numa pergunta de uma amiga aqui que é mais ou menos nessa linha aí, a Letícia Rotes, e aproveitando que é o próximo adversário do Palmeiras é o Flamengo, tem a ver também, né? Ela pergunta em que naquela brincadeira do Bruno Henrique do Flamengo, em que patamar que o Palmeiras está, que o Palmeiras pode chegar pensando nesses títulos, esses possíveis títulos, ou, né, como o Orsi, né?
Renato Orsi
comentou, se o Palmeiras não ganhar esses títulos, em que patamar que o Palmeiras estaria?
E aí, qual patamar estaria? A temporada teria sido o quê, Fabrício?
Para mim, eu vou responder pensando no que a temporada, no que se esperava da temporada do Palmeiras.
Boa.
Então, lá no começo, então, campeão paulista, campeão na Florida Cup, bom ressaltar, campeão na Florida Cup, como diria Vanderlei Luxemburgo, mas campeão paulista.
Acho a coisa da Florida Cup.
Fazer a tríplice coroa, né?
Acho que tá certo.
Campeão paulista, finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil, quarto lugar no Brasileiro, garantindo a vaga para a Libertadores, eu acho que seria uma temporada ótima pelos resultados, pela forma como o time jogou, pelo que conseguiu financeiramente com premiações, por ter título e por garantir uma vaga na Libertadores. Obviamente, acontecendo isso, você vai pensar, poderia ter sido melhor, porque poderia ter conquistado um título nacional ou internacional? Sim, mas eu acho que seria uma temporada ótima com esses resultados.
Eu tô com Fafs, ainda mais por tudo que aconteceu no meio dessa temporada, né? Toss.
Eu acho que se acontecer isso, essa temporada já seria, no mínimo, igual a temporada de 2018, quando o Palmeiras foi semifinalista de Libertadores da Copa do Brasil, caiu na semifinal, né? E foi campeão brasileiro. Ali, aquele título acabou não me entendam mal, mas acabou caindo no colo do Palmeiras. O Palmeiras jogava com um time alternativo no brasileiro, né? Focando nas Copas. E com um time muito com muito investimento, né? Esse ano o Palmeiras fez só duas contratações no começo do ano, depois vieram os zagueiros, né, o Kusevich, o Alain Pereira e também o Breno Lopes, mas investimentos muito menores do que nos anos anteriores. O Palmeiras investiu muito na base. Uhum. Para mim, como o Fabrício falou, já é uma temporada ótima, né? No mínimo ótima. Se o Palmeiras ganha, e aí eu vou dizer, se o Palmeiras ganha uma Libertadores, por exemplo, já passa a ser a maior temporada do Palmeiras no século, né? Ganhar um título em cima do maior rival, um título paulista, e uma Libertadores, já para mim, com certeza seria a principal temporada do século.
Zé Edgar.
Assino que os amigos falaram. O Palmeiras, se a gente for analisar, há 3 meses atrás, o Palmeiras não tinha nenhuma perspectiva de qualquer sucesso na temporada. O torcedor palmeirense já estava muito satisfeito que tinha vencido e libertado um fantasma contra o maior rival no Campeonato Paulista. A chegada do Abel Ferreira revolucionou tudo e subiu a barra também, né, da avaliação da temporada palestrina. E eu concordo com o Fabrício que uma temporada tem que ser analisada principalmente pela expectativa que é depositada sobre os times dentro do começo, no começo dela. E eu acho que vale tanto para Palmeiras quanto para Santos, que são temporadas ótimas dos dois times.
Verdade.
Porque o Santos perdeu o Jorge Sampaoli, o Palmeiras entrou para 2020 para impor uma nova política dentro do clube, né? Que os grandes investimentos cessaram. O único grande investimento foi o Rony, e foi um grande investimento mesmo, né? Mais de 6 milhões de euros. Uhum. Mas o Palmeiras olhou muito mais a base. O Palmeiras queria criar uma identidade, que foi uma frase repetida pelo Gagliotti no ano inteiro e principalmente depois da saída do Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras não só encontrou novamente os resultados, se colocou como candidato a 2 títulos, um nacional e um internacional, e pode brigar ainda por coisas maiores no brasileiro, como o Palmeiras tem encontrado uma identidade com o Abel Ferreira. É um Palmeiras que joga um futebol moderno, com zagueiro quebrando linha. É um Palmeiras que consegue marcar tanto o bloco baixo como pressionando o adversário. É um Palmeiras mais organizado e um Palmeiras que as grandes peças têm se destacado individualmente por conta do coletivo. Então, há um norte muito visível nesse time do Palmeiras e eu tenho grande expectativa para ver como o Abel Ferreira vai trabalhar com mais tempo. Então, independente de resultados ou não, se vier título ou não, eu considero a temporada do Palmeiras muito boa e pode ser excelente e pode terminar como uma temporada histórica, se vier Copa Libertadores, se vier a Copa do Brasil e Brasileiro, se vier os 3 ou 2, e lembrando que se ganhar a Libertadores tem Mundial, então pode ser talvez a maior temporada da história do Palmeiras, né? A gente tem que destacar que essa é uma possibilidade, e de ser a maior temporada da história ser uma boa temporada, são alguns jogos ali, são alguns minutos que vão resolver. Mas, de qualquer forma, por tudo que a gente apresentou nesse podcast, acho que a gente pode falar que, se não vier taça, o torcedor palmeirense pode ficar muito orgulhoso do que os jogadores fizeram em 2020.
É isso, então. O Breno Almeida, um querido ouvinte nosso, mandou uma mensagem no Twitter que acho que assina embaixo de tudo isso que a gente falou. Ele mandou o seguinte: lá no meio de 2020... eu participei do programa um pouco cabisbaixo, desiludido, sem esperança com o time de Lucha. Hoje a torcida do Palmeiras vive um momento mágico, 2 finais de Copa, goleada no rival, que momento. Aí eu perguntei, eu fiz a mesma pergunta que eu fiz para vocês aqui, para ele, e ele assinou embaixo. Ele falou: Totti, para ser bem sincero, eu sou bem racional em dizer que não seria o fim do mundo. Partindo do princípio que o grupo de fato encaixou a partir da chegada do Andrei Lopes e posteriormente do Abel Ferreira, eu vejo que é um período muito curto para obter os resultados que temos. Então seria triste, mas não seria uma catástrofe. Provavelmente o início de uma construção de um belo trabalho que eu creio que ainda está por vir. Legal, boa mensagem do Breno. Valeu, Breno, pela participação de sempre. E eu vou encerrando a edição 102 do GE Palmeiras por aqui. Valeu, Zé. Valeu, Tossa. Valeu, Fafis. Lembrando que o Palmeiras vai até Brasília, já está em Brasília, vai encarar o Flamengo em Brasília nesta quinta-feira, às 19 horas, com transmissão do Premier para todo o Brasil e tempo real aqui no GE. A gente volta antes do confronto com o Ceará no domingo. Valeu a todos pela audiência, obrigado a todos que mandaram perguntas e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!